show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Hoje, quarta-feira, estamos aqui com saúde trabalhando.
Obrigado, Jesus.
Graças a ti,
obrigado,
Senhor.
Obrigado, papai, obrigado.
E além do agradecimento pessoal, aquele nosso lembrete de sempre, para que todos aqueles que não estão tão bem assim, por conta de qualquer infortúnio, ou por causa de doença, de desemprego, de desentendimentos em casa, com a família, o que tal seja o pior. Para esse, Senhor, tua atenção especial.
Temos fé, Pai.
Porque nós todos seres humanos só nos sentimos realmente felizes quando sabemos que todos os nossos irmãos têm tranquilidade para viver a vida também.
Verdade.
E não estão passando necessidades.
Em nome de Jesus.
E sabemos que ainda hoje muita gente tem necessidade de tantas coisas, Senhor. E é por conta disso que estamos aqui pedindo o teu auxílio, a tua atenção especial para esses nossos irmãos que precisam de ti. Nós também precisamos, todos nós, mas esses que não estão em situação tão favorável precisam ainda mais. Nós, graças a ti, temos só a agradecer.
Verdade, papai.
E obrigado por ontem não ter tido, porque era uma preocupação de todos, nenhuma consequência funesta, nenhuma consequência, talvez, que estivéssemos aqui lamentando nas manifestações políticas, né? Nem todo mundo se portou da maneira como deveria, mas não teve ninguém ferido, não teve ninguém necessitando de auxílio, não teve ninguém brigando, pelo menos não assim coisas graves, né? Apenas acontecimentos pontuais que foram contornados e, graças a Deus, ninguém se feriu.
Agradecemos pela tua misericórdia.
Era uma preocupação de todos, mas, graças a Deus, desse ponto de vista, ficou tudo bem. E agradecemos, Senhor, por mais esse dia que temos para trabalhar. Muita gente não trabalha porque é feriado em Curitiba, mas que tenhamos paz nesse novo dia para seguirmos adiante. Porque sabemos que, embora tenhamos, talvez, muitos de nós adormecido na companhia de uma preocupação, um problema ou vários problemas, sabemos que a noite serve para que a gente descanse e volte com força total no dia seguinte.
É maravilhoso.
E acima de tudo sabemos, pastor, que tu, Senhor, é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Áries. Ariano, dê atenção exclusiva àquilo que de alguma forma diga respeito à tua vida, evitando se envolver, mesmo que indiretamente, na vida dos outros, na parte romântica. Procure usar o charme que tem, o jeito, em vez de força ou imposição que não vai dar pedal, viu? A cor é lilás, número 39, hora favorável 5 da tarde. Touro, bom dia. Olha, um projeto teu, que talvez pareça distante, pode ganhar vida nova a partir de uma mudança tua de comportamento, viu? Não coloque nas mãos de ninguém a realização dos teus planos de vida. Isso é coisa tua. No amor, tolerância nos relacionamentos será fundamental. Sem compreender e dar um desconto pro outro, fica complicada a convivência, né? A cor é violeta, número 70, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, talvez nem tudo esteja acontecendo do modo a te passar confiança total, mas é exatamente nesses momentos, Gêmeos, que você mostra teu valor e a tua competência, né? No romance, mece as tuas atitudes antes de tomá-las, depois de tirar leite de vaca morta, não adianta. Coregrená, número de sorte 29, hora favorável 7 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, pode sentir uma certa insegurança ao enfrentar uma situação ou uma pessoa em particular, mas entenda que não há razão real para se intimidar. Você, por ser muito sensível, às vezes se deixa impressionar pelas aparências, né? No romance, pense em você mesmo antes de tudo ao tomar uma decisão. A Cure Verde, número 55, hora favorável 3 da tarde. Alô, Leão, bom dia. Leonina, Leonino, sabe escolher atividades e atitudes que te favoreçam na prática, Leão. Às vezes, você desperdiça teu talento a coisas que não te trazem compensação à altura, né? E que adianta receber um elogio ou fazer bonito, né, pra torcida, se as coisas práticas da tua vida não estão andando. Percebe? No romance, não confie cegamente naquilo que ouve. Aprenda a tirar tuas próprias conclusões. A Cure Bordô, número de sorte 51, hora 11 da manhã. Virgem, bom dia. Olha, você que é de virgem, sabe que não deve ter receio de modificar alguns aspectos da tua vida que, por uma razão ou por outra, não estejam satisfazendo. As coisas só melhoram, virgem, quando a gente toma atitude, né? No romance, lembre-se, grandes sonhos exigem coragem e decisão. A Curivinho, número 78, hora favorável 9:30 da noite. Muito bom dia para você de Libra. Tente ser mais sensato, Libra, a fim de tirar mais proveito das suas qualidades, né? Você precisa fazer as suas ideias renderem de uma forma mais objetiva para a tua ocupação e para o bem da tua vida toda, né? No romance, será preciso fazer escolhas. Não se pode ter tudo na vida, Libra. Pense seriamente nisso. A gente tem que estabelecer prioridade, né? A Cure Bege, número 51, hora favorável 3 da tarde. Alô, Escorpião, um projeto teu ligado a trabalho tem amplas possibilidades de dar uma acelerada legal agora, viu? Num primeiro instante, Escorpião, tudo parece difícil e você pode até mesmo se assustar um bocadinho e achar que não vai conseguir. Mas não se esqueça, Escorpião é um signo forte, de uma capacidade imensa de superação. No romance, cuidado com atitudes repentinas, impulsivas. Analise as situações com frieza, viu? A Curecaque, número de sorte 12, hora 11:30 da manhã. Muito bom dia para você de Sagitário. Controle melhor a tua inclinação a provocar discussões inúteis, Sagitário. Relegue a um plano secundário questões que não sejam de absoluta importância, né? No romance, lembre-se, quem age pela razão pode até ter uma vida assim menos emocionante, digamos, mas tem sempre um risco menor de entrar em fria. Pense nisso. Cure Vermelha, número 58, hora 7:30 da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, combata a tendência a encarar de maneira negativa as tuas possibilidades. Procure se auto-incutir uma dose maior de confiança. Sem confiança, é difícil a gente conseguir sucesso. No romance, lembre-se, nada pode te deixar triste ou inseguro se você não der permissão, viu? O modo como você se sente, quem determina é você, não são os outros, não. Cor Dourada, número 32, hora 5 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, aquariano, tempo de definições em que a firmeza no enfrentamento das situações vai ser fundamental. Nas relações amorosas, de modo geral, tempo de reflexão, viu? De fazer escolhas e tomar decisões com a cabeça fria, Aquário. Cor Violeta, número 67, hora 10:30 da manhã. Muito bom dia para você que é pisciana, para você que é pisciana. Peixes, será necessário agora não assumir uma atitude intolerante, teimosa, no meio familiar, viu? Nas relações amorosas e de afeto em geral, também não faça drama de pequenos acontecimentos. E, acima de tudo, não diminua a tua chance de ser feliz com um procedimento infantil. Haja com maturidade para atrair a felicidade. A Cor é Prata, número de sorte, o 15, hora favorável 8:30 da noite. Alô, você, do signo de Áries. Ariana, ó, dê atenção exclusiva àquilo que de alguma forma diz respeito à tua vida. Evite se envolver, mesmo que com a melhor das intenções e mesmo que indiretamente, na vida de outra pessoa qualquer. Não gaste seu tempo e energia à toa. No romance, use o charme que Deus te deu em vez da imposição, viu? Vai funcionar melhor. Corelilás, número 39, hora 5:30 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurino, taurino, Um projeto teu que talvez pareça distante pode ganhar vida nova a partir de uma mudança tua de comportamento, viu? Não coloque nas mãos de ninguém nessa fase a realização das tuas coisas e projetos. Coisa tua, você trate, né? É por aí. No romance, tolerância nos relacionamentos, sem compreender e dar um desconto de vez em quando, o convívio fica muito complicado, muito difícil. Cor Violeta, número 70, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Olha, geminiano, talvez nem tudo esteja acontecendo de modo a te passar confiança total nos teus planos, mas é exatamente nesses momentos que você mostra o teu valor, tua competência, né? Acreditando na própria capacidade. No romance, mece as tuas atitudes antes de tomá-las. De pensar depois da atitude tomada é tirar leite de vaca morta, né? A cor é grená, número de sorte, 29, hora favorável, 7:00 PM.
Renato Gaúcho,
alô, você do signo de Câncer. Câncer, você pode sentir nesse período uma certa insegurança ao enfrentar uma pessoa ou situação, né? Mas entendo que não há razão real para se intimidar. Você não fica devendo nada para ninguém, nem em termos de capacidade, nem de inteligência, né? No romance, pense em você mesmo antes de qualquer decisão, viu? A cor é verde, número 55, hora favorável, 3:00 PM. Alô, você do signo de Leão, leonino ou leonina, saiba escolher atitudes que te favoreçam na prática. Às vezes, a gente desperdiça o nosso talento e a nossa dedicação a coisas que não garantem o nosso sucesso. Pelo contrário, né? No romance, não confie muito cegamente, né, em tudo aquilo que ouve. Aprenda a tirar as tuas próprias conclusões. Corê Borgô, número 51, hora favorável, 11:00 AM. Bom dia para você do signo de Virgem. Olha, Virgem, não tenha medo de modificar um aspecto ou outro da tua vida, se isso se fizer necessário, viu? Quando uma coisa não está bem, a gente tem mesmo que procurar uma saída, uma solução nova, né? Não pode ficar parado esperando a banda passar. No romance, lembre-se, Virgem, grandes sonhos exigem coragem e decisão. Sem isso, nada feito. Corevinho, número 78, hora favorável, 9:30 PM.
Bom dia!
98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte. Alô, você de Libra? Olha, Libra, tente ser mais realista e sensato, viu? A fim de tirar maior proveito das tuas qualidades, que são muitas. No romance, vai ser preciso agora fazer escolhas, e sensatas de preferência. Não se pode ter tu na vida, Libra. É preciso a gente estabelecer prioridades. Uma coisa ou outra. A cor é bege, número 51, hora favorável, 3:00 PM. Alô, Escorpião. Olha, Escorpião, um projeto teu tem boas possibilidades de vingar, mesmo que tenham surgido dificuldades iniciais. Num primeiro momento, tudo parece difícil mesmo, né? Quando uma coisa é nova pra gente, mas depois você se acostume com a tua capacidade, acaba conquistando o que quer. No romance, não tome atitudes repentinas ou impulsivas. Analise as situações com frieza. Curecaque, número 12, hora 11:30 AM. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Controle melhor tua inclinação a provocar discussões bobas, né? Relegue a um plano secundário questões que não sejam de absoluta importância, evitando dessa forma desperdiçar tua energia à toa, né? No romance, lembre-se de que quem age pela razão pode até ter uma vida menos emocionante, digamos, mas tem um risco muito menor de entrar em fria. Cor vermelha, número 58, hora favorável, 7:30 PM. Alô, Capricórnio. Capricórnio, combata a tendência a encarar negativamente as suas possibilidades, procurando se auto-incutir uma dose maior de confiança, para ter mais chance de se dar bem, né? No romance, lembre-se, Capricórnio, nada pode te deixar triste ou inseguro se você não der permissão. Você que comanda a tua mente. Coreia Dourada, número 32, horas 5 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, tempo de definições em que a firmeza do enfrentamento das situações é que vai determinar o resultado das tuas atitudes. E no amor, Aquário, tempo de refletir, viu? De fazer escolhas, com a cabeça sempre fria, claro. Cor violeta, número 67, hora 10 da manhã. Alô, peixes, bom dia. Senhora, será necessário agora não assumir uma atitude intolerante ou teimosa, nem do meio familiar, nem do ambiente social, nada. Eu, embora normalmente você seja uma pessoa até bem compreensiva, às vezes encasqueta, é ou não é? No romance, não faça drama de pequenos acontecimentos. E acima de tudo, peixe, não diminua a tua chance de ser feliz com um procedimento infantil. Haja com maturidade. Core Prata, número 15, hora 8 da noite.
Sua manhã é tudo de bom.
Vamos cantar o parabéns para todo mundo. Uhul! Que está de aniversário nesta quarta-feira. Hoje você sabe que é dia 8 de setembro,
sim,
né?
Isso mesmo.
Dia da alfabetização, viu, Rafa?
Aham.
A pessoa que nasce no dia 8 de setembro costuma ser prudente, dificilmente arrisca uma atitude mais ousada sem ter pelo menos uma boa margem de segurança.
Aham.
Tem aptidão para o comércio e a lida com o dinheiro, geralmente é econômica e cuidadosa no que se refere a bens materiais. Especialmente na juventude, é um pouco descrente, um tanto temperamental. Gosta de fazer valer seus pontos de vista e não gosta de ser contrariada. É, no entanto, pessoa de espírito delicado e refinado, embora nem sempre consiga expressar toda a sua sensibilidade. Muitas vezes encontra dificuldade para se impor diante de certas pessoas, pois se sente insegura ao enfrentar situações difíceis em que precisa encarar alguma espécie de hostilidade ou confronto. No amor, a pessoa do dia 8 de setembro precisa, acima de tudo, de proteção e segurança para ser realmente feliz.
Sim.
Sabe quem está de aniversário no mundo artístico
quem
hoje?
Quem é?
A ginasta Daniela Hipólito.
Opa, ela é legal.
A cantora Fernanda Abreu, da banda Blitz,
sim,
né? E a atriz, linda atriz, Leandra Leal.
Ah, ela é linda.
Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Não era a primeira vez que eu tentava conversar com ele, mas ele sempre dava um jeitinho de fugir do assunto. Até inventar que não estava bem, que andava meio doente, ele inventava. Tudo para eu deixar de falar aquilo que eu precisava falar, de conversar com ele, aquilo que a gente precisava conversar. Nós precisávamos entrar no acordo. A separação era inevitável. Só que naquele sábado, embora ele sempre saísse pela tangente, eu fui firme. Ari, não dá mais, você me desculpa, a gente está empurrando isso, esse nosso casamento com a barriga já faz muito tempo. Não estou feliz, Ari, e você também não está. Quem disse que eu não estou feliz? Fale por você, Neuza, não por mim. Que seja então, Ari, eu não estou feliz, preciso que você me dê o divórcio. Coitado, ele fez uma cara tão triste quando eu falei aquilo. Embora ele já soubesse o que eu ia falar. Até porque já tínhamos falado, assim por cima, algumas vezes sobre a necessidade que tínhamos de separação. Ele não falou nada. Ficou ali quieto, cabeça baixa. Eu não queria vê-lo sofrer. Juro por Deus, até porque gostava dele. Só que não havia mais paixão. era apenas aquele bem querer, aquele sentimento de amizade. E o problema é que eu também precisava pensar em mim, na minha felicidade. Naqueles últimos tempos, minha vida andava tão confusa, porque tinha conhecido um rapaz da empresa em que trabalhava e estava apaixonada por ele. Desde que o Sérgio começou a trabalhar ali, que a gente se encantou um pelo outro. Ele sabia que eu era casada e que tinha uma filha de 10 anos. Mesmo assim, falou que se eu me separasse, assumiria nós duas. Minha filha não era do Ari. Eu tinha sido mãe solteira. Ela não tinha nem 2 aninhos ainda quando me envolvi com ele. Eu devia muito pro Ari, sabe? Aliás, foi ele que me entendeu quando eu precisava de compreensão. Foi ele que me estendeu a mão no momento em que eu mais precisei de proteção, de ajuda. Eu sinceramente não sei o que teria sido de mim se ele não tivesse aparecido na minha vida, justamente naquele momento tão complicado que eu estava passando. Eu tinha perdido a minha mãe, não tinha mais nenhum parente aqui em Curitiba, provavelmente teria voltado para minha cidade natal, lá no interior, onde tínhamos alguns parentes. Quando a gente se conheceu, eu me apaixonei pelo Ari, principalmente porque ele sempre foi uma pessoa muito boa para mim. Me ajudou a criar minha filha, adorava minha filha como se fosse dele. Só que com o tempo, quem pode dizer o que acontece com o coração da gente? A paixão foi esfriando até que não restou nada, senão aquele sentimento de irmão, de amigo. Depois que aquele rapaz chegou ali na empresa, eu, sei lá, alguma coisa mudou dentro de mim. Sabe, eu me apaixonei de saída. E tudo ficou ainda mais complicado em relação ao meu casamento, depois que eu conheci o Sérgio. Repito o que já disse, a gente se encantou um pelo outro. E agora, eu estava naquele impasse. Queria me separar do Ari, para poder viver esse novo amor em sua plenitude. Mas o Ari desviava do assunto. Fazer de tudo para não termos uma conversa definitiva. Só que naquele dia, repito, eu fui até o fim. Depois que falei que não estava feliz, já fazia tempo, que precisava que ele me desse a separação, ele ficou um tempo em silêncio, assim, de cabeça baixa. Depois me encarou. Então é essa paga que a gente recebe, Neuza? Meu Deus, eu fiz de tudo por você. Quando a gente se conheceu, você estava na rua da amargura com a tua filha. Lembra? Quem foi que cuidou de você? Quem foi que te acolheu quando vocês não tinham onde morar? Eu sei de tudo isso aí. Você não precisa ficar jogando a minha cara, viu? Eu sou muito grata por tudo que você fez pela gente. Então esquece essa história de separação, Neuza. Se vocês forem embora, eu morro sozinho aqui nessa casa, minha vida e vocês duas. Repito, eu não queria vê-lo sofrer. Me cortava o coração ver o seu estado, mas eu precisava pensar em mim também. E de mais a mais, como que eu iria continuar ao lado de uma pessoa só por pena? Sendo que já não havia mais amor, não tinha mais paixão, pelo menos da minha parte. Era isso que ele não conseguia entender. Claro que eu não falei que já havia outro homem na minha vida, até porque ele jamais iria entender. E aí mesmo é que não me daria separação. Falei para ele que mesmo se ele não concordasse, não me desse a separação oficial numa boa, eu ia sair daquela casa do mesmo jeito. E nessa hora ele me olhou assim e fez aquela pergunta: e você vai para onde, Neuza? Você já tem algum lugar para ficar? Não sei ainda, Ari. Talvez eu vá para casa de uma amiga lá do serviço. Mas eu quero terminar com você numa boa. Não quero sair brigada. Você entende? Ele não entendia. Não entendia E por bem, senti que ele não me daria a separação. Não aceitava que eu saísse daquela casa. Fez chantagem emocional. Ameaçou até se matar se eu realmente fosse embora. Até isso ele fez. Tentei tirar as minhas roupas do armário, mas era eu tirar e ele botava tudo de volta. Até chorar, esse homem chorou. Implorou que eu não o abandonasse. Olha que situação. Para encurtar a conversa, não encontrei outro jeito. Um dia faltei no serviço e aproveitei que ele não estava em casa para conseguir tirar as minhas coisas de dentro. Não peguei nada que era da casa. Fiz questão de pegar apenas o que era meu e da minha filha. Eu já tinha conversado com o Sérgio. Já tinha contado que ia sair de casa naquele dia. E ele depois passou de carro para nos apanhar. Como ele morava sozinho, já passamos a viver naquele dia mesmo como marido e mulher. Acabei deixando uma carta por ali para que ele soubesse o que eu tinha feito. Pedi desculpas de novo, expliquei tudo novamente, tudo que já tínhamos conversado. Falei que não queria o seu mal, pedi que ele se cuidasse. Falei que quando ele quisesse ver a minha filha, podia ligar que eu a levaria até o lugar onde ele estivesse sem nenhum problema. Porque apesar de não ser o pai biológico da Karine, ele sempre gostou muito dela, a tratava como filha, e ela também gostava dele. E não queria separar os dois. De modo que, se ele quisesse vê-la, eu deixaria, numa boa. Por isso, inclusive, eu não queria me separar e ficar brigada. Pelo contrário, queria manter a nossa amizade, o nosso contato. Como eu já estava esperando, assim que chegou em casa e encontrou o bilhete que eu havia deixado, né, descobriu que eu tinha ido embora, ele começou a me ligar no celular, mandar mensagem. Olha, foi um suplício. Porque, por mensagens, ele começou a dizer que se eu não voltasse para casa, ele ia se matar. Juro, até isso ele fez. Ameaçou se matar se eu não voltasse para ele. Imagine, foi o que eu fiquei pensando. Se ele soubesse que eu já estava morando com outro homem. Claro que eu iria contar para ele depois. Mas primeiro queria que ele se acostumasse com a nossa separação. Um choque de cada vez talvez não fosse o ideal, mas é que eu tinha medo de ele ficar sabendo de tudo assim, de uma vez, e acabar fazendo uma bobagem qualquer. Por isso, achei melhor esperar um pouco para lhe contar que já estava com outra pessoa. O problema foi que ele acabou descobrindo já no dia seguinte. Foi até o meu serviço. No fim do expediente, e adivinha? Acabou me vendo saindo de mãos dadas com o Sérgio. Eu não devia imaginar que ele me procuraria no meu serviço, já que eu não quis lhe dizer onde que estava morando. Ele chegou assim diante de mim, ficou me olhando com aquela cara de bravo. E aí perguntou: o que está acontecendo aqui, Deus? Quem é esse cara? Ari, calma. Vamos conversar. Sabe, eu não queria que os dois brigassem ali, no meio da rua. Sabe, seria uma coisa mais horrorosa do mundo, mas acabou sendo inevitável. Eles começaram a bater boca, a se empurrar. Dali a pouco, até socos trocaram. Fui obrigado a intervir, a pedir que ele fosse embora, que me deixasse em paz, que entendesse de uma vez por todas que estava tudo acabado entre nós. Não tinha mais volta. Até porque, como ele mesmo tinha visto, com seus próprios olhos, eu já estava com outro. Olha que situação sofrida. Mas depois, fiquei até mais aliviada, porque assim ele já ficava sabendo de vez. Mesmo assim, ele não desistiu. Não me deu paz um segundo sequer. continuou me telefonando, continuou mandando mensagem, me seguindo, me esperando na saída do serviço. Apesar de tudo, eu nunca imaginei que ele fosse tornar tudo mais difícil. Sabia que ele sofreria, que no começo não aceitaria, não concordaria, mas achava que com o tempo... E realmente, depois de algum tempo, ele foi meio que se aquietando, parando de me ligar, de mandar mensagem. Pelo jeito, graças a Deus, devia ter se conformado. No fim, nem para saber da Karine, ele ligava mais. Simplesmente se desligou de nós por completo. Cheguei a imaginar que ele talvez tivesse arranjado outra mulher. Vai saber. Enquanto isso, eu fui tocando a minha vida. Feliz que estava ao lado do Sérgio. Estava apaixonada. Ele também me adorava, de modo que era só felicidade. Os meses passaram, até que perto de completarmos 1 ano e 5 meses juntos, aconteceu uma coisa inacreditável. Até hoje não entendo como que o Sérgio, tão jovem e tão saudável, teve aquele mal súbito, um domingo. Eu acordei de manhã, fui preparar o café, deixei meu marido ali dormindo na cama, até porque no domingo ele gostava de levantar um pouco mais tarde, preparei tudo, só que como ele não levantava, fui lá acordá-lo, até porque já eram quase 10 horas da manhã. Me aproximei da cama e quando o toquei, chamando por ele, pensando que ele estivesse dormindo, olha, foi um choque tão grande, ele estava gelado. Ele estava todo tenso. Olha, eu senti até um frio na espinha. Comecei a gritar, a chorar. Acredite quem quiser, mas ele estava morto ali na cama. Deve ter morrido enquanto dormia. Foi um suplício. Um dos momentos mais delicados, difíceis, sofridos da minha vida. Chamei até a ambulância, mas foi só para ter a confirmação de que realmente ele já não estava mais entre nós. Repito, foi o momento mais trágico de toda a minha vida. Algo impensável, que eu não acreditava que pudesse acontecer. Meu Deus, ele tinha só 44 anos. Saudável. Nunca havia tido um problema mais sério. E, no entanto, agora estava morto. Olha, depois disso, a minha vida ruiu por completo. Eu passei a vegetar. E se não fosse pela minha filha, sei lá, teria feito até alguma bobagem. O pior é que a família dele nunca me aceitou bem, nunca. E alguns dias depois, pediram que eu saísse ali da casa. De maneira que não bastasse a dor, a falta que meu marido me fazia, ainda fui praticamente escorraçado dali com a minha filha. E o pior, sem ter para onde ir. Imagine a minha situação. Olha, demorou para eu aceitar, assimilar que o Sérgio tinha partido. Tínhamos deitado juntos na noite anterior. Aí eu levanto no dia seguinte, 8 horas da manhã, vou preparar o café. O deixo ali na cama, descansando mais um pouco. Sem saber que naquelas alturas ele já estava morto. Eu chorava dia e noite. Simplesmente não conseguia aceitar. Depois que a família dele me mandou sair daquela casa, uma amiga do meu serviço me prestou socorro, até porque não fosse ela, eu não teria onde ficar. Nem eu, nem a minha filha. Mas sabe, apesar de toda a boa vontade dela, É tão difícil, é esquisito. A gente sempre sente que está incomodando quando não está na nossa casa. E o pior é que eu não tinha condições de alugar uma casa só para mim. Meu salário era pouco, mal dava para o básico. Era nessa situação que eu me encontrava, quando um dia, sabe, foi a maior surpresa da minha vida. Porque depois de tudo que tinha acontecido, depois de todo o sofrimento porque eu tinha passado, depois de pensar que tinha encontrado finalmente a felicidade para me deparar com aquela tragédia, eu sinceramente fazia tempo que nem lembrava que, sem eu saber, minha filha tinha pego o meu celular e ligado para o Ari, contando o que tinha acontecido. E aí ele me ligou. Aí foi uma surpresa tão... Oi, Neuza. Tudo bem? Quanto tempo, né? Será que a gente podia conversar um pouco? Para resumir, conversamos um pouco por telefone. Foi então que ele me explicou que a Karine tinha ligado para ele, lhe colocado a par da situação que a gente estava atravessando. E depois ele acabou indo conversar comigo pessoalmente, ali mesmo, na casa da minha amiga. Até que pelas tantas, me olhando com aquele seu olhar apaixonado de sempre, falou aquela frase: nossa casa continua lá, Neuza. O quartinho da Karine também. Se vocês quiserem voltar, vão ser muito bem-vindas. Imagina, Ari, não tem nada a ver. Eu e você, enfim, você sabe, não tem mais como. Aliás, eu até pensei que você tivesse arranjado outra mulher. Outra mulher? Que ideia! Fique sabendo que para mim você é insubstituível. Será que você não percebe, Neuza, que eu te amo? Eu fui sincero quando disse que senti demais a falta de vocês duas. Bom, o que eu tinha para falar, está falado. Se vocês quiserem voltar, eu vou ficar muito feliz. Já falei, Ari, nós dois juntos, de novo, não tem como. Tá bom, não tem problema. Pode ficar tranquila, que eu não vou exigir nada de você. Você pode voltar e ficar dormindo lá no quartinho com a Karine. Eu fico feliz só de saber que vocês estão ali, pertinho de mim, outra vez. Se você quiser, não é o que eu queria, claro, mas se for necessário, a gente passa a viver só como amigos. Você está falando sério? Ele confirmou, me deixando até sem palavras. Depois pediu que arrumasse as minhas coisas, minhas e da minha filha. E sabe, só por esse seu gesto de desprendimento, eu acho que só naquele momento, mesmo sabendo que ele gostava de mim, mas eu acho que só naquele momento, com aquele gesto, que eu cheguei à conclusão de que ele devia me amar demais mesmo. No fim, acabei aceitando a sua proposta. Minha filha também ficou super feliz, porque o Ari era, na verdade, o único pai que ela conhecia. Não estávamos mais vivendo como marido e mulher. Eu estava dormindo no quarto com a minha filha, até mesmo por uma proposta que ele me fez naquele primeiro dia. E fiquei até com medo que ele reagisse mal com o tempo. E até não se conformasse, porque às vezes a pessoa faz uma proposta esperando que com o tempo as coisas mudem. E no nosso caso, não tinha mudado. Eu continuava dormindo com a minha filha num quartinho, enquanto ele dormia lá naquele quarto que um dia tinha sido nosso. Para minha surpresa, no entanto, aconteceu bem o contrário. Quando lhe contei da gravidez, ele ficou me olhando assim, meio pensativo, Depois, aquele sorriso foi se desenhando assim nos seus lábios. E no fim, ele ficou feliz. E para minha surpresa, ainda maior, ele me olhou com tanta ternura e se propôs a registrar a criança no meu nome, como se fosse filho dele. Repito, ele devia me amar demais mesmo, porque só um homem que ama demais tem esse tipo de desprendimento, de atitude. Outro homem talvez não tivesse um gesto tão grande de... Ele cuidou tão bem de mim durante toda a gravidez, como se o filho que eu carregava na barriga fosse mesmo dele. Inclusive, começou a contar para todo mundo que ia ser pai. Eu acabei embarcando naquele seu entusiasmo, naquela euforia toda, até que depois de algum tempo, passei até a dormir com ele na cama de volta. Ou seja, na prática, voltamos a ser marido e mulher. Sei lá, achei que valia a pena dar mais uma chance para nós dois. Até porque a cada dia que passa, ele me prova que o amor que sente por mim é imenso, é maior do que tudo. Talvez eu esteja até exagerando um pouco, mas acho que jamais vou encontrar um homem que me ame mais do que ele, que me adore, que seja assim tão louco por mim. Às vezes, eu até acho que estou começando a gostar dele de novo, como antigamente, quando a gente se conheceu. Não sei se é pela generosidade, pelo modo como esse homem me trata, mas seria tão bom, meu Deus. E tomara que essa sensação que eu tenho seja verdadeira e eu me apaixone de novo por ele. Por que não? Até porque, repito mais uma vez, tenho certeza de que, mesmo que eu procure durante muitos anos, não vou encontrar nesse mundo todo alguém que me queira tão bem, um homem que me ame tanto quanto esse homem me ama. música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 7:30 e a segunda às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. E depois de lidas aqui, as histórias da música da minha vida são postadas também no YouTube. Se você perdeu uma história, quer ouvi-la de novo, perdeu uma parte, um pedaço da história, quer ouvir só para matar a saudade, não importa, elas estão todas guardadinhas lá postadas no YouTube, no meu canal Renato Gaúcho Oficial. Vou ficar muito contente se você se inscrever no canal, curtir as histórias e comentar as histórias. Vou ficar muito feliz. Renato Gaúcho Oficial.